Bom dia a todos. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Depois deste ponto prévio, o ponto 1 da nossa agenda é a distribuição de iniciativas legislativas. O único projeto de lei que baixou esta comissão, baixou não na qualidade de diploma em que esta comissão seja a comissão competente. A comissão competente é a Comissão de Agricultura e Mar. Trata-se do projeto de lei 219 do PAN e que, no despacho de admissão do Sr. Presidente, foi determinada como comissão competente, como referi, a Comissão de Agricultura e Mar, mas foi também baixou também esta comissão em conexão para eventual formulação de algum comentário, de algum parecer, a ser remetido, nesse caso, à Comissão de Agricultura e Mar. Eu perguntava aos Srs. Deputados se entendem que esta comissão, nesta fase, se deve pronunciar sobre a matéria ou se, para já, não há nenhuma posição a ser tomada. Tomo o vosso silêncio por acharem que não há nesta fase. Isso será comunicado à Comissão de Agricultura e Mar. Além disso, temos apenas um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que baixou esta comissão, que tem que ver com a criação de suplementos remuneratórios na carreira de guarda florestal. Eu perguntava ao... A indicação do Sr. Deputado José Manuel Pureza é de que a intenção do Bloco de Esquerda é possibilitar o agendamento desta matéria para ser discutida em plenário, e isso será comunicado à mesa do plenário. Passando agora, ainda no ponto 1, ao anúncio dos votos que baixaram à primeira comissão, queria dar nota aos Srs. Deputados do seguinte. Como sabem, foi aprovada e está em vigor já uma alteração do regimento da Assembleia no que diz respeito ao artigo 75 do regimento, no sentido de regular de uma forma diferente a circulação dos votos que são apresentados pelas diversas senhoras e senhores deputados ou forças políticas aqui na Assembleia. De acordo com essa nova metodologia, os votos, tirando os votos que sejam de pesar, são remetidos para as comissões permanentes, de acordo com a matéria, enfim, um pouco à semelhança do que acontece com os projetos de lei, de acordo com a matéria de que tratam, mas ainda não estão definidas um conjunto de métodos de tratamento dentro das comissões, independentemente de cada comissão poder definir as suas regras. É evidente que haveria alguma vantagem em haver aqui alguma troca de impressões entre as várias comissões para que os modelos de tratamento dentro das comissões dos votos não fosse tão disparo quanto isso. Não precisa de ser rigorosamente igual em todas as comissões, mas não fosse tão disparo quanto isso. Está marcada uma conferência de presidentes para 2 a 8 dias, para quarta-feira da semana que vem, aonde conto, de resto já falei com o Presidente da Assembleia sobre essa matéria, conto poder abordar o assunto para se estabelecer, eu não digo que uma regra uniforme, mas estabelecer algum princípio sobre os quais as comissões devem funcionar. Eu, olhando para os votos que baixaram, porque é evidente que os votos podem ter, em alguns casos têm, uma oportunidade política relevante. Mas, com franqueza, olhando para os 4 votos que baixaram esta semana a esta comissão, é um voto sobre o aniversário da libertação do Nelson Mandela, portanto nem sequer tem a data seria fevereiro que já passou. É um voto sobre a demora no pagamento de indenizações às vítimas dos incêndios de 2017 e depois 2 votos sobre as questões do racismo, as suas formas e manifestações, um do Partido Socialista, o outro da senhora deputada Joacine Catar Moreira, e penso que nenhum destes votos, em meu critério, não sei, a Comissão dirá, perde a sua oportunidade se não forem tratados hoje. Eu, de qualquer maneira, a sugestão que eu deixava à Comissão, já vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já pediu, mas a sugestão que dava à Comissão era, não havendo para já nenhum em que o critério de oportunidade política se imponha de uma forma evidente, não seria pior sustermos o tratamento da discussão e aprovação dos votos, conforme o novo RAR agora aponta, para depois de haver a dita Conferência de Presidentes, que é 2 a 8 dias, onde se estabelecerão algumas regras mínimas para que todas as comissões possam, de uma forma minimamente articulada, proceder a esta inovação, que é a discussão e aprovação de votos dentro das próprias comissões. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito telegraficamente, só para dar nota que, como ainda estão em curso os trabalhos que chamamos da terceira fase de revisão do regimento, um aspecto que pode ser depois analisado é se alguma reflexão feita pelos senhores presidentes de comissão no curso da uniformização ou da tentativa de critérios uniformes ou harmonizados, pelo menos, para lidar com os votos, possa ser merecedor de alguma, no fundo, de algum acerto posterior no regimento. Porque, efetivamente, esta matéria é daquelas em que, podendo ser desejável uniformidade, há particularidade de algumas comissões que têm maior incidência de votos e em que a temática deverá ser abordada de forma distinta. Penso na Comissão dos Negócios Estrangeiros, que pela natureza dos votos e pela prática que já tem de tratar a matéria, muito provavelmente continuará a ter uma quantidade superior do que as outras e muito provavelmente o local mais adequado para resolver estes temas será no regulamento de cada comissão. Sendo que, como também a revisão dos regulamentos das comissões não fará sentido em ser encetada antes de concluída definitivamente a revisão do regimento, parece-me que, da nossa perspectiva, a sugestão do Sr. Presidente é totalmente pertinente, ou seja, aguardar também por aquilo que intercalarmente a Conferência de Presidentes decidir para gerir o tema e já agora também, enfim, da perspectiva do Partido Socialista, também não há nenhuma urgência, anuímos em relação à sugestão do Sr. Presidente, nenhum dos casos que já estão sob a nossa alçada é da nossa perspectiva, pelo menos, merecedor de tratamento acelerado ou urgente. Obrigado.
Sim, senhor. Eu não disse, mas aproveito para complementar aquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que, de uma forma informal, teve lugar na segunda-feira, foi na segunda-feira, não foi? Uma reunião de solicitada pelos secretários da mesa, uma reunião com as assessorias das comissões, em que esteve presente a assessoria também da primeira comissão, exatamente para abordar isto, por uma razão, porque pelo que me foi reportado da reunião, eu não estive nessa reunião, a reunião foi da mesa com assessorias das comissões, há algumas dúvidas da parte dos próprios secretários da mesa, a quem foi delegado pelo PAR a competência nesta fase para poderem proceder à admissão e distribuição dos votos pelas comissões. Há algumas dúvidas relativamente aos procedimentos a ter e, portanto, por maioria de razão, se até a mesa tem dúvidas sobre como é que deve proceder ao tratamento e distribuição dos votos para as comissões, as comissões, a não serem casos que politicamente tenham razões de oportunidade óbvia, como é o caso que temos, que eu optei por pôr no ponto da agenda por razões óbvias, um projeto de voto formulado pela Subcomissão para a Igualdade, um voto comemorativo de congratulação pelo Dia Internacional da Mulher, que obviamente perderá a oportunidade se não for discutido. Não, quer dizer, a oportunidade não perde, mas tem tudo a ganhar em termos de oportunidade, atendendo a que o Dia Internacional da Mulher é o dia 8, é o próximo domingo, e tem sido historicamente tradicional a Assembleia da República assinalar, se não no próprio dia, não estando reunida no próprio dia, no dia mais perto possível em termos de plenário, a Assembleia da República tem o feito sempre assim. A Comissão decidirá, mas esse optei por pôr formalmente na agenda. Relativamente aos outros, então, não havendo objeção, aguardaremos pela Conferência de Presidentes que tem lugar na próxima semana e na sequência dessa conferência, daquilo que for acertado na Conferência de Presidentes, procederemos em conformidade relativamente aos votos que, entretanto, continuarem a chegar aqui à primeira comissão. Passando agora aos pareceres, eu tenho o pedido da Sra. Deputada, a deputada Mónica Quintela, porque penso que tem um compromisso noutro lugar do Parlamento, noutra comissão, ainda durante esta manhã, se podemos, perguntava aos seus deputados se alguém se opõe que façamos aqui uma ligeira alteração na ordem, da ordem do dia, passa o pleonasmo, e que eu possa solicitar à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazer a apresentação do seu parecer relativo ao projeto de lei 194 do Partido Socialista, relativo ao revisor ao Estatuto Remuneratório do Revisor Oficial de Contas na Ordem dos Advogados. Alguém se opõe? não havendo oposição, fazemos esta pequena alteração na ordem do dia e eu dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia a todos. Eu não podia estar mais de acordo com esta proposta do Partido Socialista, porque esta proposta visa repor uma situação de legalidade e de conformidade no âmbito do Estatuto de Ordem dos Advogados. Porque com a lei das associações públicas profissionais teve que ser feita uma alteração ao Estatuto de Ordem dos Advogados e nessa alteração ficou uma lacuna que é a retribuição do ROC e passou a ser, ou também no âmbito dessa alteração, a ser obrigatória a revisão, ter um revisor oficial de contas e a ter as contas certificadas. E todos, com exceção do bastonário e do provedor do cliente que não foi criado ainda, portanto, e que teria que ser criado, todas as pessoas, portanto, todos os advogados que trabalham na Ordem dos Advogados, é pro bono. Eu própria sei porque desempenhei várias vezes funções na Ordem dos Advogados, portanto, são funções pro bono que não são remuneradas. Ora, não se pode pretender que um revisor oficial de contas, que é um profissional que presta serviços dentro da sua área e que não é advogado, portanto, não tem qualquer obrigação de prestar trabalho a favor da ordem a que pertence, de uma forma gratuita, como todos nós advogados fazemos, esteja a trabalhar sem ser remunerado. E isto levou a uma situação muito complicada na Ordem dos Advogados, que é a falta de certificação das contas e com vários reparos por parte do Tribunal de Contas. Portanto, este projeto de lei do Partido Socialista é muito bem-vindo. Estamos absolutamente de acordo, não expressei, não foi dada aqui na parte da opinião da relatora. A própria Ordem dos Advogados é parca e diz que se revê, inclusive na própria redação da proposta de lei. O parecer da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas também faz ali umas propostas de alteração que depois teremos que ver na especialidade, pois há uma questão de se ver na especialidade. Não posso deixar também de referir que achei curioso o parecer, ali com muitos anglicanismos, o parecer da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, mas que também vai ao encontro desta proposta de lei, de maneira que o parecer, por mim relatado e que apresento, é no sentido, portanto, da adesão total a esta proposta e de louvar a iniciativa, porque efetivamente trata-se de repristinar e de repor a legalidade e a ordem natural das coisas dentro da Ordem dos Advogados, que é uma associação de interesse público, constitucionalmente consagrada, portanto, e que tem uma relevância muito grande. E não, é isto, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. No fundo, apenas para agradecer o trabalho da senhora deputada Mónica Quintela, que ficou aqui até bastante evidenciado com a opinião que manifestou nesta comissão, que registamos com agrado. De facto, de forma muito telegráfica, isto não é mais do que uma compatibilização entre aquilo que é a função do revisor oficial de contas e aquilo que é a regulamentação existente atual, e colocava até problemas do ponto de vista da certificação de contas, o que nos criava um problema bastante grande, e portanto registamos com agrado aquilo que é também a posição do Partido Social Democrata, mas também registamos o parecer que de forma clara e com poder de síntese traduz aquilo que é o espírito e a bondade da nossa iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Pergunto ao Sr. Deputado Mónica Quintela se quer acrescentar alguma coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada Joana Sá Pereira as palavras amáveis que me dirigiu. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço também a elaboração do parecer. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu, entretanto, dava nota apenas que solicitei aqui aos serviços da mesa da Comissão para verificar se nos estatutos das outras ordens profissionais que têm que ver com as competências desta Comissão, se o problema também existe relativamente a eles, porque seria um bocadinho estranho que a Assembleia da República avançasse para corrigir isto no Estatuto da Ordem dos Advogados e não fizesse outro tanto relativamente aos outros estatutos. Estamos a verificar e, se for esse o caso, darei nota aos senhores deputados, porque qualquer iniciativa, naturalmente, dependerá de uma iniciativa a ser tomada por senhores deputados ou senhoras deputadas. retomamos a nossa ordem do dia. Eu, entretanto, queria dar nota apenas, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves teve que se ausentar já, presumo eu, porque por causa da Conferência de Líderes, dar nota de que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves solicitou que os parceiros que são da sua responsabilidade relativamente ao lobbying, que os entregará mais à frente e, portanto, pede que sejam discutidos apenas numa próxima reunião, uma vez que eles ainda não estão completamente ultimados. Retomando o curso normal, temos um parecer da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que aborda os projetos de lei 112 do PSD e 211 do Bloco de Esquerda, ambos sobre os regimes sancionatórios aplicáveis a crimes contra animais. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas propostas, começaria por referir que ambas procuram autonomizar o dano-morte de um animal de companhia. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, autonomizar o dano-morte de animais, uma vez que procede também a uma proposta de alargamento da tutela, da proteção, da esfera de proteção penal aos demais animais sencientes. Em ambos os casos, há um aumento da moldura penal. No caso do PSD, uma proposta para aumentar até 3 anos aquilo que é a morte do animal e também de introduzir no regime sancionatório a tentativa, algo que até hoje não tem vindo a ser punível e que tem vindo a ser criticado pela doutrina, pela jurisprudência, uma vez que tem levado também ao arquivamento de vários processos. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, aumenta a pena para 2 anos, introduzindo circunstâncias agravantes que hoje não estão previstas no regime penal para os crimes contra animais de companhia e também pune a tentativa e a negligência. É também reformulado o crime de abandono, que neste momento é um conceito indeterminado e que tem levado a uma dificuldade de aplicabilidade e ao arquivamento de inúmeras denúncias neste âmbito. Se puderem então prosseguir. Existe também a introdução daquilo que é a detenção, a possibilidade de detenção provisória do animal durante o processo judicial, afastando assim do seu agressor. Estas duas propostas surgem num contexto em que já passaram mais de 5 anos desde a entrada em vigor da Lei 69/2014, de 29 de agosto, portanto existe já ampla jurisprudência sobre esta matéria, doutrina também versada sobre a mesma e casuística. O próprio relatório de anual de segurança interna tem vindo a referir o aumento daquilo que são os crimes contra animais de companhia e também a dar nota daquilo que são depois as escassas margens de acusações, portanto, em razão desta indeterminabilidade destes conceitos. Na passada legislatura houve propostas similares que foram objeto de pronúncia dos Conselhos Superiores, nomeadamente o Conselho Superior de Magistratura e das Ordens Profissionais, desde a Ordem dos Advogados à Ordem dos Médicos Veterinários, que também se posicionaram favoravelmente quer à clarificação destes conceitos, quer à equiparação pelo mínimo das penas relativamente àquilo que é hoje o crime de dano. Aquilo que sugerimos também no âmbito deste parecer é que depois em sede de especialidade, seja com baixa sem votação ou que, com votação e aprovação destas propostas, sejam ouvidas novamente algumas entidades, desde especialistas no direito penal, uma vez que estamos aqui a revisitar de forma mais profunda aquilo que é hoje o quadro dos crimes contra animais previstos no Código Penal e, portanto, aquilo que se propõe de facto neste parecer é que haja novamente a audição destas entidades, a par também das associações de proteção animal.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer o parecer exaustivo da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Queria só esclarecer aqui um pequeno pormenor que não consta no parecer, mas que me pareceu ouvir e que não queria que suscitassem dúvidas. É que a proposta de lei do PSD não vem elevar a moldura penal, vem autonomizar a criminalização de uma conduta que não está contemplada. Era só isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Se puder só então esclarecer, efetivamente há essa autonomização e, portanto, com essa autonomização a moldura passará a ser então dos 3 anos, equiparada aqui ao dano de coisa alheia, por exemplo, e, portanto, há aqui também um equilíbrio entre as molduras penais previstas, autonomizando a questão do dano-morte, o que hoje não acontece, ela é apenas uma circunstância agravante dos maus-tratos e, portanto, esta tem sido também uma crítica da própria jurisprudência, uma vez que quem matar intencionalmente um animal pode não ser punido e quem negligentemente realmente provocar a morte do animal, aí sim já recai no conceito. Portanto, vou ao encontro daquilo que a senhora deputada disse, efetivamente.
Obrigado pelo esclarecimento. Pergunto se mais alguém se deseja pronunciar sobre este parecer. Não sendo o caso, podemos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e agradeço à senhora deputada relatora. Temos agora um parecer também sobre o regime sancionatório aplicável a animais de companhia, que recai sobre os projetos de lei 183 do PAN e o projeto de lei 202 do Partido Socialista, ambos sobre esta matéria, que é da responsabilidade da senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, quem lhe dou a palavra para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estas duas iniciativas legislativas retomam projetos de leis anteriores e pretendem reforçar o regime sancionatório aplicável aos animais de companhia, sendo que o PAN vem alargar esse regime a todos os animais sencientes e vertebrados, propondo, no entanto, ambas as iniciativas, nomeadamente a tipificação da morte do animal, eliminando o requisito do abandono dever pôr em perigo a alimentação e a prestação de cuidados de saúde que são devidos ao animal. Em concreto, as propostas estão todas contempladas no parecer, mas salientava as principais do projeto de lei do PAN, que vem alargar, por exemplo, a responsabilidade penal das pessoas coletivas aos crimes contra animais de companhia, excetua a aplicação das regras do crime continuado aos crimes praticados contra animais, inclui os animais na norma relativa à perda de instrumentos, vem alterar a epígrafe do título 6º, que atualmente é dos crimes contra animais de companhia, para dos crimes contra animais, ou seja, qualquer animal senciente vertebrado, adita uma nova criminalização, a morte do animal, inclui na tipificação do crime de maus-tratos que passa a ser aplicável a qualquer animal e não apenas animais de companhia, nomeadamente também os maus-tratos psicológicos, alarga a incriminação do abandono de animais de companhia a todos os animais e vem atualizar, por exemplo, as penas acessórias, substituindo a menção a animais de companhia por animais. Também procederam a diversas alterações no Código de Processo Penal, nomeadamente no âmbito dos meios de obtenção de prova, a realização de exames a animais, no caso de buscas, apreensões, no âmbito das providências cautelares, exames a vestígios de crimes, vem incorporar diversas condutas que são puníveis ao arguído em casos no âmbito da suspensão provisória do processo de não ter em seu poder determinados animais, também no âmbito da realização de perícias. O projeto de lei do PS vem procurar dar resposta aos problemas consensualmente que têm sido diagnosticados através da aplicação da lei e vem rever o regime sancionatório aplicável aos animais de companhia. Em síntese, vem criminalizar expressamente a conduta de quem matar animal de companhia, dissipando desta forma as dúvidas interpretativas que se têm registado na aplicação da lei. Vem prever a punibilidade da tentativa pelo crime da morte de animais de companhia. Vem elevar penas para o crime de maus-tratos de animais de companhia e alargar a pena acessória de privação do direito de detenção de animais. Vem alterar, nomeadamente, o conceito de animal de companhia e é ainda proposto o aditamento relativo a medidas cautelares de prevenção. Em caso de evidência de sinais de prática de crimes de maus-tratos contra animais de companhia, devem desencadear os meios para proceder à recolha ou captura dos mesmos. O PSD irá pronunciar-se sobre estes projetos de lei no plenário em concreto. No entanto, reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos no plenário. Deputados, obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começaria por agradecer o parecer da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. E queria apenas sublinhar a circunstância que nos parece relevante de ter sido entregue um texto de substituição que procura colmatar, e nós achamos que colmata, um problema que nos parece que existia na versão inicial e que tem a ver com os maus-tratos e morte de animais errantes. Pareceu-nos que poderia existir um problema de determinabilidade da norma incriminadora, porque o conceito amplo utilizado não permitia delimitar de forma exata quais os objetos que seriam, protegidos nos termos da norma incriminadora e, portanto, houve a distribuição de um texto de substituição onde se remete a concretização desse conceito para a regulamentação sobre registro de animais, o que estreita o âmbito de aplicação da norma, garantindo, a nosso ver, o respeito pelo princípio da determinabilidade. Mas agradeço muito o seu parecer. Muito obrigada.
Obrigado. O texto de substituição do Partido Socialista já tinha sido distribuído. O do PAN é que só ontem é que foi distribuído pelos senhores deputados. Espero que tenham tido a oportunidade de os receber. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer às senhoras duas deputadas os excelentes pareceres que fizeram. E eu queria apenas deixar aqui uma reflexão, porque sinto uma espécie de imperativo de consciência de o fazer, para talvez para iniciativas legislativas futuras, e porque não vou poder pronunciar-me sobre estes projetos de lei, não tenho qualquer intervenção não vou ter qualquer intervenção no plenário, mas não posso deixar de fazer esta reflexão, e este é um espaço privilegiado em que nós podemos deixar estas nossas reflexões, que é o seguinte: não vale a pena olharmos para o passado. Nós tomámos a opção de criminalizar os maus-tratos dos animais de companhia. Eu sempre tive muitas reservas relativamente ao passo que nós demos nesse sentido, que é o facto de nós termos tomado a decisão de considerar que havia base constitucional para dar a categoria de crime aos maus-tratos de animais de companhia. Tenho as máximas dúvidas que tenha sido um bom passo. E a verdade é que, a partir desse passo, a partir do momento, e nós estamos aqui a discutir se achamos bem ou mal tratar mal animais, é evidente que todos achamos absolutamente horrífico maus-tratos de animais, mas a partir do momento em que tomámos o passo de considerar que há base constitucional, que há um bem jurídico constitucional que justifica criminalizar maus-tratos de animais de companhia, e já vamos em mais animais do que animais de companhia, a verdade é que aquilo que eu temia aconteceu, ou seja, vai-se progredindo no sentido de alargar a tutela penal dos maus-tratos dos animais, não só de companhia, mas também animais errantes e por aí fora. E preocupa-me muito que, para além do problema geral que está identificado desde o primeiro decreto-lei autorizado que deu aso ao Código Penal que nos rege e que tem, obviamente, discrepâncias de penas, nomeadamente penas relativamente ao património e penas relativamente a crimes que nos repugnam mais, como crimes contra a liberdade sexual, por exemplo, causa-me angústia que se aprove, por exemplo, um projeto de lei que preveja penas para maus-tratos de animais de 3 anos, que é a mesma pena, por exemplo, para um homicídio por negligência. E, portanto, eu acho que para futuro, porque penso que já não há nada a fazer relativamente ao caminho que nós estamos a trilhar, eu não podia deixar de partilhar, porque sei que não vou ter mais espaço para isto, a angústia que me tem acompanhado relativamente ao que estamos a fazer em termos de direito penal, relativamente aos animais e à ponderação de penas relativamente ao resto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o trabalho que foi feito à Sra. Relatora do parecer, pelo trabalho exaustivo que também dedicou a esta matéria. Relativamente aqui à proposta do PAN, só alguns esclarecimentos, e começaria de facto pela questão da base constitucional. Dar nota que recentemente houve um acórdão da própria Relação de Lisboa, que veio de facto considerar que estas matérias têm respaldo na nossa Constituição, a começar pelo princípio da dignidade humana. Portanto, estamos a falar de manifestações de violência e todas elas, seja contra uma pessoa, seja contra um animal, devem ser de alguma forma erradicadas da nossa sociedade e, portanto, contribuindo assim para não só o direito penal, para uma função não só preventiva, como reparadora destas situações. Dar nota também que a própria vizinha Espanha e o PAN, de facto, procura aqui alargar aquilo que é o da proteção jurídica. Hoje, no nosso país, se tivermos, por exemplo, equídeos abandonados ao maltratamento, tratados, não há qualquer responsabilidade ou qualquer sanção no nosso ordenamento que dê resposta a esta problemática. A vizinha Espanha já pune, desde há vários anos, os crimes contra animais domesticados, onde se incluem, por exemplo, estas espécies. Em Portugal, as primeiras leis de maus-tratos aos animais começaram precisamente pelos animais como força de trabalho, pelos animais domesticados, e, portanto, tivemos uma inversão daquilo que foi a tutela penal. Não estamos, de facto, aqui a inventar nada que não tivéssemos já tido no nosso ordenamento jurídico. Em relação também à ponderação das penas, acompanhava só em alguma parte aquilo que é uma necessidade de reflexão do nosso Código Penal, mas em relação, se calhar, àquilo que são outro tipo de crimes, nomeadamente os crimes económicos ou de dano material, porque esses sim têm penas muito mais elevadas face àquilo que são os crimes contra a integridade física do ser humano, ou agora aquilo que vimos introduzir, os crimes contra animais. Não nos faz qualquer sentido, e é isso que procuramos colmatar na nossa proposta, que hoje destruir coisa alheia tenha uma pena superior, por exemplo, àquilo que é maltratar um animal, o que depois na prática para as próprias autoridades policiais tem uma consequência direta, e já tivemos a oportunidade de referir o caso em concreto de ter que se quebrar os vidros para retirar animais das viaturas automóveis quando existem golpes de calor. Em relação ao processo, à revisitação do processo penal, do Código de Processo Penal, quando se introduziu os crimes contra animais, não se fez este passo. Portanto, não existe hoje no Código de Processo Penal uma metodologia própria adequada à natureza senciente dos animais e ao regime, o que no dia-a-dia tem levado a que existam obstaculizações práticas, quer para os magistrados do Ministério Público, quer para as forças policiais, nomeadamente na emissão dos mandados de busca, na obtenção dos meios de prova ou até mesmo na apreensão cautelar dos animais. E, portanto, foi esta lacuna, esta omissão também do nosso ordenamento que procurámos colmatar. E, portanto, não queria deixar também de aproveitar para prestar estes esclarecimentos, agradecendo mais uma vez o trabalho que foi aqui formulado.
Obrigado. Senhora Deputada, Sr. Deputado Tom Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, basicamente, inscrevi-me na sequência da intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira para concordar com ela. E chamar a atenção para o seguinte, Sr. Presidente, nós dissemos várias vezes, quer dizer, nós não, obviamente que compreendemos que esta matéria, e a matéria da proteção dos animais, é uma matéria em que temos vindo a evoluir e de alguma forma é uma evolução importante e corresponde a uma nova sensibilidade social, mas as coisas têm que ser ponderadas, como é evidente, quer dizer, e o CDS defendeu sempre, de resto fazia parte na legislatura anterior do nosso, daquilo a que nós qualificámos na altura como o pacote da justiça, que era um conjunto de diplomas vasto, de que a revisão da matéria penal tem que ser feita de forma harmonizada. Quer dizer, sob pena de nós chegarmos, e pena é uma boa expressão para o efeito, termos crimes que às vezes, enfim, crimes económicos que têm molduras desproporcionadas em relação aos chamados crimes de sangue. Neste caso, como a senhora deputada chama a atenção e bem, penalizarmos mais quando se trata de um animal do que propriamente de uma pessoa. Quer dizer, portanto, este equilíbrio tem que ser feito e isto é muito contra a ideia que nós sempre fomos e continuamos a ser de uma revisão de penal feita cirurgicamente e feita em função de sensibilidades sociais ou às vezes, enfim, não queria usar a expressão modas porque acho que é mais do que isso, mas de uma preocupação naquele momento, porque depois aquele crime que está na ordem do dia e que se está a discutir, a pena sobe e torna-se exagerada. Os outros ficam iguais e, portanto, depois não há um equilíbrio nas molduras penais e, portanto, concordar desse ponto de vista com aquilo que aqui foi dito pela Sra. Deputada e que me parece de muito bom senso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer todas as palavras. Relativamente às alterações, a alteração do Partido Socialista foi incorporada no parecer. Eu queria só levantar aqui uma questão. É que, por exemplo, ainda ontem, às 18h30, foi feita uma alteração ao projeto de lei do PAN. Eu já tinha feito o parecer de futuro para quem faz o parecer. Por acaso, não veio inviabilizar em nada, mas devia haver um limite para as alterações que se fazem a partir do momento que já há um parecer, porque senão é muito complicado, das 18h30 para hoje de manhã, estar-se a alterar o parecer se houvesse alguma alteração mais substancial. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Concordo consigo e, quando for assim, devemos passar a entender que as alterações de última hora serão alterações que serão ou não incorporadas na fase seguinte da especialidade, caso os diplomas baixem à Comissão, porque é evidente que os parceiros não podem ser permanentemente em, não podem estar permanentemente em stand-by ou em evolução. Antes de passar à votação, Sr. Deputado Inês Sousa Real, pede só a palavra, faça favor.
Era só para esclarecer, Sr. Deputado, tem toda a razão. Nós alterámos apenas aquilo que na nota técnica nos alertava para o título do próprio iniciativa, que não referia os dois códigos que eram alterados, e, portanto, clarificámos nessa medida o título e também naquilo que são as medidas cautelares da apreensão dos animais, a questão de não ser devolvido ao detentor quando possa estar em causa o bem-estar. Mas deveríamos ter dado nota e peço desculpa por isso.
De qualquer maneira, fica a observação, porque acho que é no interesse de todos, e não só os desta sala, mas também os outros senhores deputados que depois tendencialmente acompanharão os debates em plenário, que ao longo desta fase de preparação, discussão aqui na Comissão do Relatório e Parecer, é natural que, até por parte dos próprios autores, que surjam vontade de corrigir ou de alterar determinados preceitos do diploma ou determinados pontos do diploma, tudo isso pode ser feito no momento seguinte, na fase seguinte do processo legislativo. E acho que há sempre essa vantagem, isso até pode ser anunciado pelo próprio autor no debate em plenário, que tem intenção de evoluir para uma solução algo diferente neste ou naquele ponto, e isso ser tratado depois no ponto seguinte, na fase seguinte do processo legislativo. Acho que isso simplifica as coisas e melhora seguramente o trabalho de todos. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e agradeço também à Sra. Deputada Relatora o trabalho realizado. Passamos agora ao parecer relativo ao projeto de lei 170 do Partido Comunista Português, que tem que ver sobre a Rede Nacional dos Julgados de Paz. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, à Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Sou também o PCP na qualidade de autor da iniciativa que tive o gosto de relatar. Trata-se de um projeto de lei que visa o alargamento da rede nacional dos julgados de paz. Acompanhando a nota técnica, saliento apenas algumas das alterações que, em concreto, esta iniciativa preconiza. Regular os requisitos para a nomeação dos juízes e prever também a participação do Ministério Público e a intervenção dos mandatários judiciais nestes julgados de paz. É proposta o aditamento de um novo princípio que pretende garantir a cobertura de todo o território nacional, ao mesmo tempo que se constitui para o Estado o dever de promover a instalação progressiva de julgados de paz em todo o território nacional, segundo critérios de acessibilidade, proximidade e necessidade. Propõe-se também que os julgados de paz possam passar a ser criados também no âmbito de freguesia ou de agrupamento de freguesias e já não apenas no âmbito dos municípios. Determina-se que eles terão competência exclusiva para julgar as questões submetidas à sua jurisdição e pretende-se ainda atribuir-lhes competência para executarem as suas próprias decisões, bem como para decretarem providências cautelares. Destacava ainda a criação de um sistema informático que pretende garantir a prática eletrónica dos atos processuais e a consulta pública de sentenças já proferidas e transitadas, bem como o acesso dos julgados de paz à base de dados de identificação civil, a criação de uma carreira de juiz de paz com um regime a ser regulado por decreto-lei, a remuneração do inspector dos julgados de paz e, por último, a realização de notificações por correio eletrónico. De forma sucinta, são estas as alterações que este projeto de lei do PCP pretende introduzir. Para fundamentar a sua iniciativa, o PCP invoca o espaço próprio e legítimo de realização da justiça alcançado pelos julgados de paz e considera que a situação atual, sendo de desigualdade e de reduzida abrangência territorial, impõe limitações ao sistema, pelo que entende que a sua iniciativa pode enquadrar o percurso de desenvolvimento futuro destes julgados. Cabe dizer ainda que os julgados têm enquadramento na Constituição. Este projeto de lei, como também se alerta na nota técnica, ao prever o alargamento da rede nacional, pode envolver um aumento da despesa prevista neste orçamento, uma vez que não contém uma norma que preveja a entrada em vigor com o orçamento de Estado subsequente. De qualquer maneira, e acompanhando também aquilo que é dito na nota técnica, parece-nos que esta é uma questão facilmente ultrapassável pela introdução em sede de especialidade, se for esse o caso, de uma norma que permita obstar a esta questão. Foram realizadas várias consultas cujos pareceres estão disponíveis na página da Assembleia na internet, usando aliás de uma faculdade de que os deputados dispõem, eu vou reservar-me nesta sede de emitir o parecer e, portanto, a conclusão e aquilo que se propõe é que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, salvaguardada que está a questão da lei travão mencionada e a solução que ela pode ter. E para já era só. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu quero dizer não se prende com os requisitos regimentais ou constitucionais e prende-se mais até depois com uma discussão na especialidade, mas não posso deixar de dizer que temos que ter muito cuidado com todas as iniciativas que levam à diminuição das garantias de defesa do cidadão. Eu estava aqui a ver na proposta e quer estender a competência dos julgados de paz para decretar providências cautelares. Na última alteração ao Código de Processo Civil, em 2013, já houve, portanto, uma alteração dramática no âmbito das providências cautelares. É preciso ter muito cuidado com isso. Assim como a celeridade e a eficácia não pode também aligeirar, não, estamos no âmbito do direito, dos direitos, liberdades e garantias, das defesas das partes, não podemos aligeirar determinados atos que têm que ser formais. Estou aqui a ver, por exemplo, as notificações podem ser efetuadas pessoalmente por telefone, correio eletrónico. Nós não sabemos quem está do lado do telefone, não sabemos, e quem anda nos tribunais sabe que muitas vezes as notificações não são recebidas pelo próprio. É preciso ter muito cuidado com a desformalização, mesmo nos meios alternativos de resolução de litígio, porque pode levar a consequências que muitas vezes, enfim, não obstante a bondade da iniciativa em si, e pretendendo-se facilitar e agilizar, muitas vezes redunda em diminuição de garantias que depois, para colmatar as nulidades suscitadas nestas sedes, levam a uma tramitação processual posterior, morosa e com os inerentes gastos. Era só esta reflexão que eu queria aqui partilhar. Muito obrigado. E, de todo modo, saúde, obviamente, a iniciativa do Partido Comunista, concordo com o alargamento da rede, mas estas reflexões queria aqui deixar porque é importante, porque estamos a ideia que está a haver uma cedência muito grande, um aligeirar muito grande em aspectos formais que são inerentes à nossa ordem jurídica e que salvaguardam o cidadão. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Filipe.
Sr. Presidente, obrigado. Eu queria agradecer a Sra. Deputada Relatora, o relatório que elaborou, dizer que de facto que tem razão no que se refere à eventual necessidade de uma norma de ressalva de lei travão, naturalmente que a função daquilo que venha a ser o conteúdo aprovado, isso terá de ser considerado. E queria dizer que a reflexão que a Sra. Deputada Mónica Quintela acaba de fazer é pertinente e, portanto, temos de ver em concreto, relativamente a cada, na especialidade, relativamente a cada ponto, as suas implicações e, eventualmente, discutir se houver eventuais inconvenientes relativamente a algumas normas propostas. Isso, obviamente, tem que ser considerado. É para isso mesmo que a discussão na especialidade se faz, embora tendo sempre presente, do nosso ponto de vista, que uma das vantagens dos lugares de paz resulta não digo da facilitação, mas de prescindir de uma série de formalidades que são inerentes ao funcionamento dos tribunais e que se considera que seriam dispensáveis, tendo em conta a natureza específica dos julgados de paz e dos processos que lhes são submetidos. Mas, em todo o caso, obviamente que as questões que a Sra. Deputada coloca relativamente a uma eventual diminuição de garantias não pode deixar de ser considerado, como é evidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria registar naturalmente a intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, embora ela tenha tido a ver com a substância da iniciativa e não com o relatório. De qualquer maneira, julgo que coloca questões pertinentes para a discussão que terá lugar depois, e quero também registar a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, e é com agrado que verifico que estamos de acordo relativamente à questão que foi colocada primeiro na nota técnica, que eu entendi que seria importante ter no parecer também. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço também ter o parecer elaborado. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Este parecer foi também aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e temos a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 2 do Governo relativamente à alteração da listagem das substâncias psicoativas na definição de droga. Como sabem, trata-se de uma proposta de lei que o Governo pediu, enviou para a Assembleia com o pedido de prioridade e urgência e, portanto, era todo o interesse podermos fechar este processo legislativo. O texto é um texto bastante técnico, está distribuído. Eu abro a discussão perguntando aos seus deputados que se queiram pronunciar se há alguma matéria que queiram debater aqui na Comissão. Façam favor de pedir a palavra. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Como, Sr. Presidente, obrigada. Como o Sr. Presidente disse, o texto é bastante técnico e limita-se a transpor uma diretiva delegada e, portanto, a não ser que alguém tenha alguma objeção, eu apresentei o parecer relativamente a esta matéria. Eu penso que se ninguém tiver objeções àquelas substâncias que se limitam a transpor o que nos é imposto internacionalmente, acatamos as sugestões dos serviços relativamente a precisões mínimas de redação final. Pela nossa parte, não temos objeções nenhumas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Como referiu, as questões de redação final, eu também já estive a verificar, não mexem minimamente na substância nem no conteúdo material da iniciativa e, portanto, ficarão de facto para a redação final. São matérias de aperfeiçoamento apenas e de correção de acordo com a lei formulário. Não havendo pedidos de palavra, eu pergunto aos senhores deputados se podemos passar à votação na especialidade, perguntando também se podemos votar em conjunto ou se querem votar em separado as normas do diploma, que de resto são poucas. São 6 artigos com a entrada em vigor. Pergunto, e ainda os anexos. Pergunto aos senhores deputados se podemos votar em conjunto. Se ninguém pede a votação artigo a artigo, vamos votar então em conjunto, quer os 6 artigos, quer os anexos que vêm com a proposta de lei. Quem vota contra, quem se abstém, ficam aprovados por unanimidade e veremos depois na redação final as correções de natureza formal e de lei formulário que os serviços já tinham preparado. Passamos ao ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com um projeto de voto de saudação relativo ao Dia Internacional da Mulher, apresentado pelas senhoras deputadas da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, e eu dava a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes para fazer a sua apresentação rápida e depois vermos se estamos em condições de fazer a sua votação. Sra. Deputada Lina Lopes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Efetivamente foi realizado um voto na semana ontem, na Subcomissão de Igualdade. Houve aqui algumas, muito poucas alterações, mas havia aqui numa área em que a deputada Joacim Catar Moreira, e depois de uma discussão, que se devia incluir um ponto. Penso que todos têm o voto, todos leram o voto, e se me permitisse eu iria só dizer onde é que existe a discordância para aqui podermos discutir o assunto, se assim o considerarem. Se tiverem convosco o voto, eu vou-vos dizer qual é o parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, será no sexto parágrafo, diz assim: no entanto, a igualdade é uma tarefa inacabada e, apesar dos avanços significativos conquistados, persistem desigualdades estruturais e discriminações diversas baseadas em estereótipos de género e atos de abuso de poder que decorrem de uma ordem patriarcal dominante. Isto era o que nós tínhamos. O que é que foi sugerido e que foi discutido e que ficou para ser aprovado aqui? É estereótipos de género e há estereótipos de género, vírgula, racial e de classes, e de classe, e atos de abuso de poder que decorrem de uma ordem patriarcal. No fundo era incluir... Espera. Já está assente. Está assente, não. Aqui é que vamos ser discutir ainda. Na subcomissão, só está assente na subcomissão. No fundo é estereótipos de género, incluindo o racial e de classe, e atos de abuso de poder que decorrem de uma ordem patriarcal. Era só incluir o racial e de classes. Foi o que foi entendido. Na altura não se chegou a consenso, e pronto, e deixo agora para os senhores deputados.
Vamos então proceder à discussão. Senhora deputada Elsa Paes e depois senhora deputada Mónica Quinteiro.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. Nós ontem efetivamente iniciámos esta discussão na Subcomissão da Igualdade. Não a chegámos a concluir por uma questão de tempo e o que estávamos a discutir era a integração ou não do conceito da interseccionalidade, substituindo o conceito da não discriminação. No quadro das nossas discussões temos utilizado mais o da não discriminação, mas eu acho que é uma evolução pertinente passarmos a integrar o conceito da interseccionalidade, até porque ele permite perceber melhor os sistemas de opressão que refletem o cruzamento múltiplo de discriminações diversas e ninguém quer deixar de analisar as questões da discriminação múltipla. Portanto, nada a opor à proposta da senhora deputada Joacine, embora pudéssemos acrescentar outro tipo de discriminações que a senhora deputada não identificou, como pessoas com deficiência, as questões também da discriminação em função da religião, que obviamente, embora não sendo muito pertinentes no nosso país, mas não deixam de se colocar, e também as questões da orientação sexual, embora a senhora deputada aqui considere que elas estão integradas nas questões do género, mas para mim estão para além das questões do género e podiam também ter uma descrição autónoma. Ainda assim, para não alargar mais este tipo de discussão, que teremos obviamente a oportunidade de a continuar a fazer no âmbito dos trabalhos da subcomissão da igualdade, portanto, acompanhamos a proposta da senhora deputada. Muito obrigada.
Obrigado. Senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria só agradecer, portanto, todo o trabalho que tiveram na formulação do voto e a profícua discussão que sobre ele tiveram, e queria sugerir aqui, de forma a incluir, porque me parece
que na frase, quando se diz persistem desigualdades estruturais e discriminações diversas, já cá estão todas, está tudo incluído, e em vez de ser baseadas, em vez de termos a expressão baseadas, porque aqui estamos a fazer uma imposição, é taxativo, não é? Baseadas em estereótipos de género e atos, podíamos pôr designadamente ou designadas em estereótipos de género. Portanto, e aí fica, em vez de ser uma exemplificação monográfica, fica uma norma aberta. Estamos apenas a citar algumas delas, cabendo cá todas as demais, que ficariam aqui incluídas. E retirada, deixo esta sugestão, o patriarcal, porque não é só de uma ordem patriarcal, também há matriarcas que muitas vezes as próprias mulheres também têm atitudes que exatamente porque interiorizaram. Cito só aqui o exemplo, no Rajasthan, na Índia, não é? São as próprias mulheres que quando os filhos morrem e quando ficam viúvas, às noras, num direito consuetudinário lá, que até me custa dizer esse direito, são queimadas, cremadas nas piras. Portanto, isso são as próprias mulheres que fazem umas às outras. Eu discordo que seja patriarcal, porque não é só patriarcal. É patriarcal, é matriarcal, é filial, é tudo. Portanto, é uma ordem dominante. É uma ordem dominante. Eu retirava-lhe aqui a expressão patriarcal, enfim, é a sugestão que eu deixo, porque não é só patriarcal. Não são só homens, mulheres, portanto. E aqui poríamos fazer esta sugestão, em vez de ser baseadas, era designadamente em estereótipos, e cabendo cá tudo o restante, porque efetivamente é um poço sem fundo, não é? Em termos de desigualdade e de inclusão, é a deficiência, são todas elas. Portanto, se calhar ficava uma redação que podia ser mais abrangente e mais ampla. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, nós já tínhamos visto este voto no âmbito da subcomissão. Ele veio a esta comissão para a votação final, para a aprovação, e a única questão que de facto estava em cima da mesa era a questão proposta, porque já não tivemos tempo na subcomissão, era a questão proposta pela deputada Joacine relativamente a incluir as discriminações raciais e de classe. Eu concordo com a ideia de que quando se está a falar no âmbito das discriminações de género, elas incluem tudo, incluem, aliás, também aquelas que foram aqui referidas, tantas outras múltiplas discriminações e que foram aqui referidas pela deputada Elsa Paes, mas compreendo também a importância e uma transversalidade, de facto, muito, muito forte e muito presente na sociedade, que são as questões precisamente raciais e de classe. E, portanto, também não é por aí por nós, a sugestão da senhora deputada Joacine para a inclusão dessas duas discriminações de forma destacada, portanto, acompanhamos. Em relação à questão do patriarcado, é evidente que há mulheres que são machistas. E há mulheres que são patriarcais. Aliás, nós vemos isso na justiça, por exemplo, o tempo todo. Mas são patriarcais. A ordem, quando se fala de uma ordem dominante, tem a ver com um sistema de estrutura, uma estrutura de relações de poder desigual na sociedade e que tem a ver com uma dominação masculina e com preconceitos, ideias preconcebidas machistas, muitas vezes misóginas, que as mulheres também as podem partilhar, mas é um sistema patriarcal. Portanto, isto está mais do que estudado, mais do que amplamente consensualizado cientificamente a nível internacional, de que é, efetivamente, quer dizer, nem é preciso estudar, não é? É a própria observação daquilo que é a sociedade e que foi a evolução da sociedade, é de facto decorre, portanto, estas discriminações decorrem de facto de uma ordem patriarcal, de um sistema de dominação, de estrutura de relações desigual na sociedade, que divide a sociedade em grupos, nestes vários grupos onde se efetivam estas discriminações e que dividem mulheres e homens, não querendo dizer, evidentemente, que não haja mulheres machistas e que não haja mulheres patriarcais, infelizmente há. Mas isto não tem a ver com a divisão entre sexos, tem a ver com outra coisa, não é? Exatamente, tem a ver com o género.
As deputadas, vamos proceder à discussão com alguma ordem. Tenho agora a inscrição da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Não sei se, entretanto, já teve que sair porque tinha o problema da Conferência de Líderes. A Sra. Deputada Joacine pediu a palavra? Não, pediu. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Joacine e depois tínhamos que passar rapidamente. Eu lembrava às Sras. Deputadas e Srs. Deputados que é evidente que são importantes os considerandos até pela sua leitura em plenário. Mas aquilo que é votado em plenário, agora pela nova regra, aquilo que é votado em plenário, aquilo que é publicado no Diário da Assembleia da República, é tão só a parte deliberativa, é tão só o voto, o parágrafo final, relativamente ao qual não há qualquer tipo de problema. Não estou com isto a retirar importância, estou apenas a reduzir um bocadinho a importância, porque tenham em atenção este dado. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Senhor Presidente, não se pode, de maneira nenhuma, de facto, reduzir a importância a isto, não é? É que as questões das masculinidades, feminilidades, etc., são estruturas de opressão seculares e que hoje originam uma série de violências abomináveis. E é da responsabilidade da Assembleia da República acompanhar a época em que nós vivemos. O meu objetivo ontem não era iniciar aqui um debate ideológico, era unicamente alargar o âmbito dos nossos olhares e dos nossos entendimentos em relação à discriminação que milhões de mulheres no universo inteiro têm. Isto não é algo especificamente sobre a mulher nacional, é algo sobre o dia internacional, não é? E então, ali, o nosso olhar não pode ser um olhar a olhar para as nossas condições individuais, mas para a multiplicidade de condições que milhões de mulheres no mundo inteiro têm. Então, a ideia era unicamente isto, além dos estereótipos de género, colocar uma vírgula e meter raciais e de classe. É que não é igual, são altas estruturas de opressão, amplamente analisados pelas Nações Unidas, por organismos internacionais, pelas universidades, por associações, por entidades internacionais, há mais de 50 anos, não é? Portanto, isto exatamente para referirmos os vários tipos de violência, de opressão e condicionamentos que milhões de mulheres ainda hoje em dia têm. E referir isto, há uma enorme confusão aqui entre o que é matriarcal, matrilinear, patriarcal, patrilinear. O patriarcado, ele não está relacionado nem com homens, nem com mulheres. Está relacionado com um sistema social de valores e cultura que fazem com que haja uma enorme desigualdade estrutural entre homens, mulheres, etc., etc. Portanto, é algo que está relacionado com o favorecimento das masculinidades. E este favorecimento das masculinidades é que origina o quê? Dominação institucional masculina e ampla desigualdade entre homens e mulheres. Portanto, o que significa que há mulheres, que há sociedades que, independentemente destas, serem de base matriarcal ou matrilinear, são na mesma sociedades patriarcais, porque elas favorecem as desigualdades entre homens e mulheres. A ideia é só e unicamente ampliar o nosso entendimento, aumentando as categorias sociais de opressão existentes sobre milhões de mulheres. E era só isto. Obrigado.
Obrigado. Eu ainda vou dar a palavra aqui à Sra. Deputada, mas tentando, depois de ouvir as várias bancadas, eu ia fazer só uma sugestão e pedia que as senhoras deputadas depois se pronunciassem a seguir, se tentassem conter, a ver se concordam ou não concordam, para podermos passar à votação. Eu sugeriria, face àquilo que eu ouvi à volta da mesa para já, que no dito sexto parágrafo, 6º parágrafo, ficasse, persistem desigualdades estruturais e discriminações diversas, vírgulas, designadamente baseadas em estereótipos de género, vírgula, raciais e de classe, vírgula, e atos de abuso de poder. Votaríamos primeiro essa parte e depois votaríamos a retirada ou não do... Não, peço desculpa. Votaríamos primeiro esse acrescento. E depois, como há uma proposta relativamente ao patriarcal, votaríamos a retirada ou não do patriarcal. É tão simples quanto isso. Ou fica ou sai. Se há uma proposta nesse sentido, com certeza. Mas isso depende da maioria da Comissão. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Eu ia ser muito breve, Sr. Presidente, até porque, como estamos a tratar de mulheres, houve uma debandada geral. E, portanto, eu vou ser só muito rápida para enfatizar a ideia de que, de facto, quando nós estamos a falar de patriarcado, estamos a falar de uma questão científica. Nós, qualquer pessoa que esteja atenta ao que vem sendo dito cientificamente nos estudos de género, nomeadamente por professores homens, acerca do que é o patriarcado, sabe que estamos a falar de uma estrutura, de um sistema social, do que é dito acerca do sistema social em que vivemos, do poder a todos os níveis, político, social e por aí fora, porque é que isso afeta a forma como as mulheres são discriminadas. O patriarcado não significa, dizer patriarcado não significa uma guerra de sexos, e por isso é que tantos homens que estão na academia a ensinar estudo de género ensinam o que é o patriarcado e as consequências dele. Há mulheres que interiorizam o patriarcado e sofrem as consequências disso, assim como há pessoas homossexuais que interiorizam a homofobia. Quer dizer, isso é uma coisa comum. E, portanto, era dar só este acrescente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, depois ver se conseguimos passar à votação. Sra. Deputada Mónica Quintela.
É muito rápido. É evidente que estes são dados adquiridos, mas é um contrassenso. É um contrassenso. No fundo, estamos a atribuir aquilo que não se quer fazer, que é não haver desigualdade, estamos a dar um nome que é claramente masculino, de um patriarca, do pai, o patriarca, o bónus pater família, o pai. Eu sei, mas sim, mas não é pelo facto de haver cientistas que entendem, ou pessoas que estudam, que entendem que esta é a expressão utilizada, que eu vá concordar com elas. Permitem-me a minha discordância. Eu entendo que, do meu ponto de vista, uma ordem dominante, porque ao estabelecermos, é um contrassenso, no fundo, então, deixa de fazer sentido. Então, porquê é que nos referimos? Porquê é que dizemos a senhora deputada e senhor deputado? Então, no fundo, tudo se reduz ao elemento masculino. É o que estamos aqui a fazer ao referirmos, ao designarmos como patriarcado, não é? Estamos até com referências cristãs, como sabem, o patriarca, o pai de todos nós, estamos a subjugar tudo a uma ordem dominante masculina, do meu ponto de vista, mas também não faço questão. Eu concordo,
Mas eu concordo com a sugestão, Sr. Presidente, que se vote...
Senhoras deputadas, eu chamava a atenção aos senhores deputados.
E não faço nenhum...
Senhoras deputadas, eu peço que haja um bocadinho de respeito pela diferença de opiniões. Cada um formulou a sua opinião. Não vale a pena tentar fazer da sua opinião a opinião dominante. Fará do seu voto o voto dominante, que isso é a democracia. Agora, não vale a pena desrespeitarmos as diferenças uns dos outros. A Sra. Deputada Mónica Quitela pensa de uma maneira, a Sra. Deputada Isabel Moreira pensa de outra, a Sra. Deputada João Assino pensa de outra. Temos uma maneira para resolver isto, que é através da votação. E eu peço que respeitem as diferenças de opinião, é só isso. Sra. Deputada Elza Paz, e depois passaremos à votação.
Eu não me vou pronunciar sobre as diferentes perspectivas. O que eu queria esclarecer era uma questão de metodologia. Ora, esta questão do patriarcado foi ontem já aprovada na reunião da subcomissão. Eu não sei se os votos vêm aqui para ser discutidos ou se vêm aqui para ser aprovados. É uma questão de metodologia que eu também ainda não entendi bem porque está a ser definida. Se vêm para ser discutidos, muito bem. Se vêm para ser aprovados, este voto tinha que ser aprovado ou não, na linha da discussão que ontem tivemos. E em meu entender, só trouxemos para aqui porque não a concluímos. Portanto, também fica aqui uma lição para discussões futuras, no sentido de trazermos aqui os nossos trabalhos concluídos e não abertos. Portanto, se o voto vem para discussão, tudo bem. Se não vem, o que o Sr. Presidente, com todo o respeito, está a propor, não faz sentido. Muito obrigada.
Sr. Presidente, se me puder estar a...
Senhora deputada, só para esclarecer, para deixar claro, trata-se de facto de uma norma nova. O que diz a nova redação do artigo 75 é que os votos baixam às comissões competentes, a razão da matéria, para discussão e votação. E, portanto, é óbvio, mas sempre assim seria, porque as subcomissões não têm competência deliberativa relativamente às propostas da comissão e, portanto, é um bocadinho a mesma coisa que nos projetos de lei, quando eles são trabalhados nas subcomissões ou em grupos de trabalho, o que se preparam são textos de substituição que depois não deixarão de ser aqui discutidos e votados. O que pode acontecer é que os deputados, revendo-se integralmente no debate prévio que teve lugar na subcomissão ou no grupo de trabalho, se limitem a ratificar o texto ou as propostas que vêm das subcomissões ou do grupo de trabalho. Mas sempre que algum senhor deputado, nomeadamente aqueles que não participam nesses grupos de trabalho ou nas subcomissões, queira realizar debate na comissão, essa é sempre e sempre será uma competência própria da comissão. Portanto, esclarecido este ponto, eu dava só a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, como Presidente da subcomissão, para acabarmos e passarmos à votação. Temos um texto sobre a mesa com duas ou três pequenas propostas de alteração. Faremos a sua votação. Se elas não forem aprovadas, o texto fica tal qual está. Se elas forem aprovadas, serão integradas no texto como é de regra. Sra. Deputada Lina Lopes.
Sr. Presidente, muito obrigado. E é verdade, nós não conseguimos concluir aqui estes dois pontos e trouxemos apenas à discussão, incluindo o racial e de classe, e era o problema do patriarcal. Já estamos a falar sobre outras coisas e eu propunha que o Sr. Presidente fizesse como estava a fazer, primeiro aquele parágrafo e depois o seguinte. Foi isso que foi decidido, tudo o resto não levantou problemas. Muito obrigado.
Muito bem, Sras. Deputadas, vamos então votar primeiro as propostas de alteração, como é de regra, e as propostas de alteração que temos, eu pedi a vossa atenção, é no sexto parágrafo, que começa com, no entanto, a igualdade é uma tarefa inacabada. Na segunda linha, onde diz persistem desigualdades estruturais e discriminações diversas, há uma proposta para, a seguir à vírgula, dizer designadamente baseadas em estereótipos de género, vírgula, raciais e de classe, vírgula, e depois, e atos de abuso de poder. Vamos primeiro votar este inciso. Designadamente baseadas em estereótipos de género, vírgula, raciais e de classe. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta pequena alteração fica aprovada por unanimidade. Depois, na parte final desse parágrafo, que diz que decorrem de uma ordem patriarcal dominante, há uma proposta para retirar a palavra patriarcal e ficar só ordem dominante. Quem vota contra a retirada do patriarcal? Sim, quem vota contra esta proposta, que é retirar o patriarcal. Quem se abstém? Quem vota contra? Sim, sim, sim. Quem vota contra a proposta, que a proposta é de retirar o patriarcal. Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, portanto, não foi aprovada esta proposta de alteração, só teve os votos favoráveis dos deputados do Partido Social Democrata, teve os votos contra dos outros e, portanto, não foi aprovado. Portanto, fica de uma ordem patriarcal dominante. Vamos agora votar o conjunto o conjunto do voto para que ele possa ser recomendado ao Sr. Presidente da Assembleia, de acordo com as novas regras. Vamos votar o conjunto do voto já com estas alterações, com esta alteração, a única, que foi aqui aprovada. Quem vota contra, quem se abstém, o voto na sua redação final foi aprovado por unanimidade e será, nos termos das novas regras do regimento, enviado ao Sr. Presidente da Assembleia com a recomendação dele poder ser discutido e votado na reunião plenária. Vamos passar agora ao ponto seguinte da nossa agenda, que é o ponto 5, trata-se de um relatório elaborado pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, relativa à iniciativa europeia de proposta de regulamento sobre os fundos para a segurança interna e instrumentos de gestão das fronteiras e dos vistos. Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras deputadas e os senhores deputados. Neste caso, estamos perante uma proposta alterada de regulamento que visa introduzir alterações na proposta do regulamento de disposições comuns sobre a qual a Assembleia da República se pronunciou em 11 de julho de 2018. Esta proposta alterada de regulamento surge na sequência da proposta pela Comissão Europeia da criação de um mecanismo para uma transição justa e, dentro desse mecanismo, do Fundo para a Transição Justa a ser executado no âmbito da política de coesão. Por outro lado, este fundo é criado através de um regulamento específico que estabelece o seu objetivo, cobertura geográfica, metodologia e afetação de recursos financeiros, e será complementar aos fundos propostos para a política de coesão. E por isto, portanto, por estes motivos que enunciei, a proposta COM 2018-375 tem que ser alterada para que passe a integrar este fundo para a transição justa no âmbito da política de coesão. O que verificamos relativamente às alterações que são propostas ao regulamento de disposições comuns é o ajustamento dos requisitos quanto ao acordo de parceria e dos programas que vão receber apoio do Fundo para a Transição Justa, a descrição do mecanismo e das regras que regem a transferência obrigatória entre os recursos do FEDER e os recursos do Fundo Social Europeu Mais para o Fundo de Transição Justa e a aplicação aos recursos complementares dos fundos que referi, das disposições do regulamento das disposições comuns e da proposta de regulamento de fundo para a transição justa, de modo a assegurar um conjunto único de regras para todos os recursos deste fundo para uma transição justa. Importa referir ainda que, de acordo com a proposta apresentada pela Comissão, o mecanismo visa complementar as propostas orçamentais e jurídicas já aprovadas para o período 2021 e 2027 e esta proposta alterada, à semelhança da proposta apreciada em 2018, não pretende substituir o Regulamento da União Europeia 1303/2013, que continuará a reger os programas adotados no período 2014-2020. E, portanto, verificamos que nas matérias da competência específica desta Comissão não há qualquer impacto. Além disso, esta proposta alterada não introduz também alterações no objetivo do regulamento das disposições comuns quanto ao reforço da subsidiariedade de cada um dos fundos e, portanto, a conclusão que propomos à Comissão é de que não se identificou qualquer incumprimento do princípio de subsidiariedade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sra. Deputada. Está em discussão? Ninguém pede a palavra. Agradeço então à Sra. Deputada Relatora a elaboração deste parecer. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade. Mais uma vez agradeço à Sra. Deputada Relatora a prontidão com que, em tempo quase recorde, isto pôde ser feito. Passo agora ao ponto seguinte da nossa agenda, que é o relatório também de uma iniciativa europeia, neste caso o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, cuja relatora é a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório resulta da solicitação por parte da Comissão de Assuntos Europeus para que nos pronunciássemos sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2020. Caberá depois, posteriormente, à Comissão de Assuntos Europeus elaborar o parecer final. E neste âmbito, o parecer já foi enviado e distribuído para todos e analisadas as iniciativas propostas pela Comissão Europeia para 2020, entendemos que merecem um escrutínio reforçado as seguintes. Uma Europa preparada para a era digital, ou seja, trata-se de uma abordagem europeia para a inteligência artificial. Outra proposta é uma Europa mais forte no mundo, relacionada com os direitos humanos, democracia e igualdade de género. Outra proposta é a promoção do modo de vida europeu, relacionado com o novo pacto em matéria de migração e asilo e promover a segurança da Europa. E um novo impulso para a democracia europeia, que está relacionado com iniciativas a favor da igualdade e da não discriminação. Muito obrigada.
Obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu vou generalizar a discussão. Eu pedia só a vossa atenção, porque primeiro queria dar já uma informação, é que foi recebido hoje e vai ser distribuído de imediato um convite por parte da Comissão de Assuntos Europeus para um seminário, colóquio, não sei exatamente, a apresentação do programa da Comissão, que terá lugar aqui na Assembleia no próximo dia 2 de abril, daqui a mais ou menos um mês, com a presença da Comissária Portuguesa, e que terá lugar, penso que no Senado, na sala do Senado. E todos os senhores deputados e senhoras deputadas, naturalmente, estão convidados. O convite vai ser distribuído também, mas era já para dar nota sobre essa matéria. E depois referir aos senhores deputados que o parecer elaborado pela senhora deputada Catarina Rocha Ferreira é bastante relevante no sentido que irá, não é proposta desta Comissão, para que os assuntos europeus depois possam determinar, fazer uma escolha, uma seleção, digamos assim, criteriosa sobre quais os programas que vão, ao longo do programa de trabalhos da União Europeia, vão merecer uma atenção mais especializada, digamos assim, e mais detalhada por parte da Assembleia da República Portuguesa durante o período deste programa de trabalhos. Eu, relativamente às propostas, antes de generalizar já a discussão, para depois podermos passar à votação, às propostas apresentadas pela senhora deputada, fazia apenas, tinha uma nota e uma sugestão. A nota é que, não tendo nada ao pôr, como é evidente, relativamente à priorização do ponto 10, do Objetivo Estratégico 10, que tem que ver com a abordagem europeia para a inteligência artificial, eu parto do princípio que essa proposta de prioridade será feita pela Comissão que acompanha a área governamental da transição digital. E, portanto, quase de certeza que essa já está colocada sobre a mesa. E tem mais que ver com a transição digital, independentemente de ter seguramente que ver também indiretamente com esta Comissão, mas tem mais que ver com a Comissão relativa que acompanha a transição digital. Esta é apenas uma observação. A proposta concreta que eu faria era, deixava à ponderação dos senhores deputados, se não era importante acrescentarmos aqui nas prioridades da primeira Comissão o objetivo estratégico número que vem com o número 84 e que tem que ver com a decisão do Parlamento Europeu sobre o mecanismo de proteção civil da União Europeia. é uma área que diz respeito muito particularmente a esta Comissão, é uma área que tem um interesse relevantíssimo para o nosso país. Recordar-se-ão os senhores deputados que na última legislatura foi realizado inclusive um colóquio com a participação do Comissário Europeu e todas as forças relacionadas com a proteção civil no nosso país. O nosso país é um dos países, por razões que têm que ver, prima facie, com a questão dos incêndios e das alterações climáticas que potenciam esses incêndios. Com a evolução do mecanismo europeu da proteção civil, somos um país muitíssimo interessado nessa matéria e eu deixava à vossa ponderação se não deveríamos apontar este Objetivo Estratégico 84 como uma das prioridades de acompanhamento detalhado por parte da Assembleia da República durante este programa de trabalhos. E generalizo então agora a discussão. Quem pede a palavra? Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, só uma precisão sobre isso que acabou de referir. É verdade que Portugal é um dos países com mais interesse no mecanismo europeu de proteção civil, mas não deixa de ser verdade e até um bocado embaraçoso que Portugal não seja um dos países que faz parte da estrutura inicial do mecanismo europeu. Portugal optou por ficar de fora, o que nós lamentamos, mas era só um preciosismo que convém ficar expresso.
Sim, mas isso não altera nada relativamente àquilo que está aqui em causa, que é priorizar ou não priorizar o acompanhamento pela Assembleia da República, se calhar até acresce. Senhora Deputada Cláudia Santos. Como tinha... Senhor Deputado José Magalhães, peço desculpa.
Sr. Presidente, em relação a uma observação que fez sobre a proposta de prioridades do trabalho da Comissão, eu creio que deveríamos fazer zoom em relação à questão da transição digital, porque em Portugal há um Ministério com responsabilidades específicas em matéria de transição digital, que aliás vai apresentar amanhã um programa detalhado nessa matéria, mas esse programa detalhado não exime os outros Ministérios de organizarem e realizarem as suas transições digitais nas áreas respectivas. Por exemplo, um dos aspectos mais relevantes da atividade do poder político em Portugal será, na área da cultura, a transposição da diretiva. E quando digo transposição, não é só fazer uma lei. A lei faz-se, por mim, aliás, até já estaria feita. A transposição da diretiva 1808, que diz respeito aos serviços de comunicação social audiovisual. E que implica regulamentar as plataformas em condições que hoje não existem e dar às entidades reguladoras, como a ERC, poderes que elas hoje não têm, nem de perto, nem de longe, nem pelo lado. Portanto, é uma revolução copernicana e vai dar muito trabalho até percebermos que ela está à nossa frente. No caso de direitos, liberdades e garantias também é assim, embora não pareça. Porque ainda na semana passada a Comissão publicou, depois de longos trabalhos de parto, um livro branco sobre inteligência artificial. E, aliás, o Papa, em colaboração com a Microsoft e a IBM, anunciou na passada semana a Declaração de Roma, onde se enunciam vários princípios de quê? De direitos, liberdades e garantias em matéria de controlo do uso da inteligência artificial. Portanto, a cada um a sua responsabilidade. E a nossa, embora seja setorial, não deixa de ser importante porque temos a nosso cargo os direitos humanos na era digital, que é uma matéria, aliás, sobre a qual há lacunas que nós gostaríamos de colmatar. Estamos a trabalhar nisso, já apresentámos um projeto na passada legislatura que tem que ser aperfeiçoado. E que dará origem, aliás, à possibilidade de nós discutirmos aqui, com várias entidades, questões que não estão no nosso cardápio habitual. Portanto, era esta a sugestão de que não se eliminasse, mas se restringisse, não é? Tem que se focar para as matérias que são, evidentemente, da nossa específica competência.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo então a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, para depois podermos passar à votação.
Muito deputado. Obrigada, Sr. Presidente, eu agradeço todos os contributos. Realmente, isto, ao escolher aqui as iniciativas que são, às quais devemos dar prioridade, isto só enriquece com o contributo de todos e ouvindo as opiniões de todos. Eu concordo com as propostas quanto a esta abordagem europeia para a inteligência artificial. Eu propunha que continuasse, uma vez que estão em causa também outros direitos fundamentais, e é uma área em que nós devíamos andar um bocadinho à frente, não esperar que os direitos sejam feridos, mas tentar andar um bocadinho à frente. Obrigada.
Sim, senhores, senhores deputados, então, penso que podemos passar à votação, com o acrescento apenas, manter no parecer como está, acrescentar apenas a iniciativa número 84, relativa ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, cujo acompanhamento, obviamente, é do maior interesse para o nosso país. Vamos passar à votação apenas com esse acrescento do relatório do parecer apresentado para ser submetido à Comissão de Assuntos Europeus. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada e será enviado à Comissão de Assuntos Europeus para o devido tratamento. Passamos agora ao ponto 7 da nossa agenda, que tem que ver com distribuição, a admissão primeira e a distribuição da petição contra conferências neonazis em Portugal. Trata-se de uma petição que tem mais de 9 mil assinaturas e, como tal, terá que, uma vez admitida, terá que ter o parecer desta comissão e ser discutida, ser levada depois a discussão em plenário. Senhor, vamos iniciar. A proposta dos serviços com a qual eu concordo é da admissibilidade desta, não há razão para a não admissibilidade desta petição, e portanto, se assim for a opinião também da Comissão, temos que designar um deputado relator. Senhor deputado Isabel Moreira pediu a palavra. Ah, era para se voluntariar. Sra. Deputada Sandra Cunha...
Não, era para o mesmo, era a deputada Beatriz que também se ia voluntariar, mas pronto, sim, era para o mesmo. Tudo bem.
Bom, temos... mas não se importa e deixa... Portanto, concordam todos com a admissão, em primeiro lugar, não há nenhuma objeção à admissão, e fica então a Sra. Deputada Isabel Moreira como responsável pela elaboração do relatório e parecer sobre esta matéria. Ponto 8 da nossa agenda é a apreciação e votação das atas 19, 20, 21 e 22. Pergunto aos senhores deputados se estamos em condições. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que enviei e-mail aos serviços no sentido de sugerir duas pequeníssimas alterações na ata 22. Na página 4, onde está parecer da Ordem dos Enfermeiros, deve ser parecer da Ordem dos Farmacêuticos. O lapso foi meu, que disse, de facto, durante a reunião, que era o parecer da Ordem dos Enfermeiros, portanto isto corresponde à transcrição, mas era dos farmacêuticos. E na página 9, onde está proponente pretendida tratar inimputáveis, eu sugeria que ficasse... proponente pretendia tratar aquelas hipóteses que sejam de inimputabilidade.
Penso que são a primeira é uma correção e a segunda é uma melhoria do texto, que não me parece que altere minimamente. E, portanto, não vejo objeção de ninguém. Penso, então, que podemos passar à votação com estas alterações agora sugeridas pela Sra. Deputada Cláudia Santos, a quem agradeço o cuidado de ter verificado o texto das atas. Pergunto aos senhores deputados se podemos votá-las em conjunto. Tomo o vosso silêncio como... Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sr. Presidente, estamos a votar...
As atas.
Ah, ok. Certo.
As atas distribuídas.
Obrigada.
Perguntava se podemos votar em conjunto ou se alguém quer votar alguma ata em separado. Tomo o vosso silêncio por aqui, excelência, e votamos... em conjunto, as atas com as alterações agora aqui verbalizadas relativamente à ata 22, quem vota contra, quem se abstém, ficam aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, senhores deputados, e pedi à vossa atenção, temos duas ou três matérias que queria colocar aos senhores deputados. Em primeiro lugar, como estão recordados, seguramente, foi aprovado na semana passada, foram aprovados os diplomas relativos à morte assistida. eles baixam naturalmente a esta Comissão e eu perguntava à Comissão se, à semelhança do que aconteceu na legislatura passada relativamente a este tipo de iniciativas legislativas, se a intenção constituir-se um grupo de trabalho para tratar, uma vez que há uma pluralidade de projetos de lei que foram aprovados na generalidade e agora, para que o trabalho na especialidade possa ser frutífero, era da maior utilidade haver primeiro uma tentativa de criação de um texto de substituição, sem embargo, obviamente, os direitos que todos conhecem relativamente às propostas originais, e além disso, já estão na Comissão alguns, não muitos, mas alguns pedidos de audiência formulados por entidades externas. E, portanto, eu começava por colocar à Comissão o interesse ou a vantagem que haveria nesta fase inicial, independentemente das votações definitivas serem todas feitas na especialidade aqui na Comissão, ou pelo menos a ratificação do trabalho que for preparado e elaborado nesse grupo de trabalho, se concordam com a constituição do grupo de trabalho. Sra. Deputada Isabel, Cláudia Santos,
peço. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que parece uma sugestão muito pertinente, concordamos com ela, a criação de um grupo de trabalho.
Srs. Deputados, mais alguém se deseja pronunciar? Não sendo o caso, obviamente que eu solicito que o grupo de trabalho tenha a participação de todas as forças políticas que foram autoras de projeto, mas também as que não foram, como é evidente. Mas seguramente as que foram autoras de projeto, para que o tal trabalho de tentativa de elaboração de um texto de substituição possa ser feito com a participação de todos aqueles que viram os seus projetos aprovados, mais diretamente. Assim sendo, eu pedia às senhoras e senhores deputados para indicarem rapidamente à mesa a indicação dos representantes que pretendem para esse grupo de trabalho. Como sabem, não se trata de indicar efetivos e suplentes, todos podem participar no grupo de trabalho. O que eu peço é que haja uma representação indicativa de cada uma das forças políticas para depois se decidir quem é que, digamos assim, puxa um bocadinho pelo trabalho, organiza o trabalho em termos de marcação de reuniões e eventuais também marcações de audiência. Eu remeterei para esse grupo de trabalho, assim que ele esteja com a indicação de todas as senhoras deputadas que dele farão parte, remeterei os pedidos de audiência que deram entrada já, não são muitos, mas há alguns, que deram entrada na Comissão. Sim, a coordenação pela rotatividade, o último grupo de trabalho constituído, que foi na área da nacionalidade, a coordenação foi dada à deputada Constança Urbano de Sousa, portanto, em princípio, agora, pela rotatividade, seria o PSD a coordenar esse grupo de trabalho. Mas, se houver, por unanimidade, outro entendimento, pois estejam à vontade. Seguindo a rotatividade, agora, apenas a indicação, este grupo de trabalho seria coordenado por alguém, pelo deputado ou deputada indicado pelo PSD, a menos que, por unanimidade, entendam diferentemente. Portanto, aguardarei o envio dos nomes para que depois o grupo de trabalho possa começar a funcionar. O mesmo, não tanto o mesmo, mas lembro aos senhores deputados que os diplomas relativos à residência alternada, esses que já foram votados na Generalidade há algum tempo, tinha sido dado por adquirido aqui na Comissão que talvez não fosse necessário constituir formalmente um grupo de trabalho, deveria sim haver contactos entre as várias forças políticas para se tentar chegar a um texto comum. Relembro também o que já disse na última reunião, relativamente a esta matéria, há também um ou dois pedidos, nomeadamente do Instituto de Apoio à Criança, para a audiência, e era importante que rapidamente ficasse de pé se a Comissão cria um grupo de trabalho ou não, ou se informalmente os senhores deputados ou as senhoras deputadas envolvidas com os projetos que foram aprovados na Generalidade estão em condições de realizar essas... Eles baixaram sem votação, mas vai dar ao mesmo para os efeitos, não é? Porque havendo a tentativa de elaboração, penso que foi isso que ficou conversado, de um texto de substituição, Sr. Deputada Cláudia Santos, peço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Numa das reuniões anteriores, acordou-se a criação de um grupo de trabalho. Nós indicámos já a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, eu penso que o PSD indicou a Sra. Deputada Mónica Quintela e o Bloco já tinha indicado a Sra. Deputada Sandra Cunha, sim.
Mas isso tinha sido para o efeito da audiência e não propriamente para realizar o texto de substituição. Portanto, então, relativamente à audiência, eu peço às senhoras deputadas indicadas, os serviços vão-vos enviar os pedidos de audiência para que elas possam ser marcadas rapidamente. Independentemente disso, lembrava às senhoras deputadas, provavelmente agora depois da realização da audiência, enfim, como é de norma, ou então, delicadamente, respondo-se às entidades que já não há oportunidade de realizar a audiência, penso que não é esse o caso, para trabalharem num texto de substituição para depois poder vir aqui ser agendado aqui para a reunião da Comissão. Então, assim será feito, as senhoras deputadas que foram indicadas serão enviados os pedidos de audiência e peço que sejam marcados com a brevidade possível para que depois possamos partir para a fase seguinte do nosso trabalho. Dar nota aos senhores deputados das audições, aprovadas aqui na Comissão e que estão já marcadas, que já tive a oportunidade de marcar. Em primeiro lugar, está marcado, nós temos marcado para a próxima semana, às 14 horas de terça-feira, dia 10, a audição com a Liga de Futebol, na sequência das audições ontem realizadas relativamente às questões de insultos raciais nos recintos desportivos, em caso concreto, no futebol, em estádios de futebol. A audição é conjunta com a 8ª Comissão e terá lugar na próxima terça-feira às 14 horas, depois será indicada a sala. Nesse mesmo dia, às 15h30, e por isso acertei com o Sr. Presidente da 8ª Comissão que a audição com a Liga terá uma grelha com uma única ronda para permitir conter dentro de uma hora e meia a audição. Penso que uma hora e meia é perfeitamente suficiente. Ontem foi diferente porque tratava-se de membros do Governo, como estavam de ver, e, portanto, a solenidade é completamente diferente. Mas com a Liga temos uma grelha que contém, numa hora e meia, a realização da audição. Porque às 15h30 nós teremos aqui a primeira regimental, a audição regimental com a Sra. Ministra da Justiça. Relativamente à audição do Ministro da Administração Interna, a requerimento do CDS-PP, aprovada também aqui na Comissão, e que tem que ver com as matérias relativamente ao fardamento dos efetivos das Forças de Segurança, como estão recordados, não foi possível marcar, ou não vai ser possível marcar, a audição antes da regimental do MAI, que está marcada para o dia 17. Já comuniquei isso ao Sr. Deputado Telmo Correia e não é possível porque o Sr. Ministro esteve cá ontem e para a semana não está em Portugal, ou seja, tem um Conselho Europeu fora do país e, portanto, não tem agenda nem na terça nem na quarta-feira para poder vir à Comissão. E, portanto, nós teremos a regimental com o MAI no dia 17 e eu já coloquei a questão ao CDS-PP, das duas uma, na sequência dessa regimental, apreciaremos se continua a ser necessário a convocação do Sr. Ministro, conforme foi aprovado na Comissão, ou se haverá oportunidade durante a regimental, espero que assim seja, para o CDS-PP colocar a questão relativa ao fardamento e, com isso, digamos, superar-se a necessidade de uma nova convocação do Sr. Ministro. Está marcado também para a próxima semana, e aproveito para agradecer ao Sr. Deputado José Magalhães o contacto prévio que fez com o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, que nos deu nota que só durante o mês de março só está em Portugal na próxima semana. Não está agora e não estará depois. E, por causa disso, contactámos já o Sr. Conselheiro e ele ficou marcada a audição dele nesta comissão, como se recordam relativamente à questão da diretiva emanada, entretanto suspensa pela Sra. Procuradora-Geral da República, a audição realizar-se-á, não há outra data possível, no dia 12, quinta-feira, da semana que vem também, às 14 horas, portanto, antes do plenário. É a única hipótese que nós temos, porque, como acabámos de ver, terça-feira já temos outras duas audições, na quarta-feira temos a nossa reunião ordinária, e a única hipótese, porque depois o Conselho Cunha Rodrigues, só em abril é que voltará a estar em Portugal, e, portanto, pareceu-me, ficou já acertado com ele, fazermos a audição na quinta-feira, dia 12, às 14 horas. Fica-nos a faltar ainda a marcação da audição com a Sra. Ministra da Justiça e o Conselho Superior de Magistratura sobre a distribuição eletrónica. Lembrando eu que a Sra. Ministra da Justiça, como acabei de referir, estará cá para a semana, seguramente que o assunto não deixará de ser abordado, presumo eu, e, portanto, provavelmente uma nova convocação da Sra. Ministra sobre esta matéria não será necessária, mas será sim o Conselho Superior de Magistratura. Ainda não temos data, mas como a Sra. Ministra já vem na próxima semana, na sequência da audição da Sra. Ministra, tentarei marcar com o Conselho Superior da Magistratura também a audição. Por último, está ainda também por realizar, por marcar, a audição com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também sobre a diretiva emanada da Sra. Procuradora-Geral da República. Como acabaram de ver, para a semana é completamente impossível, mas eu estou a tentar ver se é possível realizar na semana seguinte, dentro de uma modalidade idêntica ou parecida, porque na semana seguinte também temos uma nova regimental, neste caso com o Maio, no dia 17, a tentar fazer com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também, provavelmente, ou na quarta ou na quinta-feira, às 14 horas, mas ainda não contactei o sindicato, não sei se isso vai ser possível. E, portanto, relativamente a audições, queria-vos dar nota destas marcações e daquilo que ainda falta marcar. Por último, referir aqui nos outros assuntos, como acabámos de ver, temos já duas audições nas duas próximas semanas. A Conferência de Líderes ainda continua sem ter fechado, embora tenha remetido um pouco, quer para a Conferência de Presidentes, quer para a revisão do RAR, a questão das grelhas, das audições regimentais, e, portanto, nós vamos ter que fazê-lo antes de ficar fechado. Temos já marcado uma para a próxima terça-feira, antes de ficar fechado, a nível da Conferência de Presidentes ou da Conferência de Líderes, uma regra relativamente a esta matéria. Portanto, eu queria pedir aos seus deputados coordenadores para, terminamos agora aqui a reunião, pudessem ficar mais 10 minutos na sala para nós acertarmos uma grelha, porque temos que organizar os trabalhos, pelo menos para a audição da Sra. Ministra da Justiça do dia da próxima semana, já da próxima terça-feira, porque eu tenho que comunicar à Sra. Ministra também, e depois, obviamente, quando houver uma uniformização a nível de todas as comissões, nós adotaremos aquele que for a regra, mas para nós temos que criar aqui uma regra para nós próprios. E, portanto, se não houver outros assuntos para tratar agora, termina aqui a nossa reunião e peço aos coordenadores que possam ficar 5 minutos para nós fecharmos a grelha da audição regimental da Sra. Ministra da Justiça. Senhor deputado e senhoras deputadas, a minha proposta era simples. como nós ainda não temos a tal regra para tentar harmonizar o mais possível, pelo menos as audições regimentais em todas as comissões, a sugestão para já que faria era que nós adoptássemos a seguinte metodologia: dar uma intervenção inicial à senhora Ministra até 15 minutos, como costumava ser habitual. Depois haver uma ronda por cada um dos grupos parlamentares, sendo a minha sugestão que ficasse 9 minutos ao PS e ao PSD, 8 minutos ao Bloco de Esquerda e ao PCP e 7 minutos aos restantes grupos parlamentares. Depois 3 aos DURP e depois haver uma segunda ronda com 2 minutos, cada uma destas rondas respondida uma a uma pela Sra. Ministra, portanto não é em conjunto. A Sra. Ministra responderá a seguir ao PS, a seguir ao PSD, a seguir ao Bloco de Esquerda, a seguir ao PCP e a seguir a cada um dos grupos parlamentares que intervier e a cada um dos DURP que intervier. Isto na primeira ronda. Na segunda ronda, fazermos inscrições dos senhores deputados, dando 2 minutos, inclusive à senhora deputada independente, sendo ela a primeira dessa segunda ronda, se inscrever, a senhora ministra depois responder em conjunto por um tempo idêntico. Na primeira ronda também, a senhora ministra tendencialmente responder. A sugestão que eu faria é que a senhora ministra tivesse tempo e meio relativamente às perguntas. Ou seja, se nós queremos verdadeiramente ser esclarecidos pelo Governo nas regimentais, eu penso, a minha experiência diz-me que normalmente as perguntas são mais curtas do que as respostas que nós queremos ouvir. E, portanto, eu penso que, gerindo, obviamente, com aquela flexibilidade que conhecem no trabalho das comissões, que não tem aquele, para já pelo menos, enquanto o RAR não for alterado, aquele rigor de relógio do plenário, o relógio aqui é mais indicativo, como sabem, mas de qualquer maneira eu presumo que era útil que nós dessemos ao Governo mais tempo para as respostas e, portanto, a minha sugestão era tendencialmente tempo e meio, ou seja, 9 minutos ficaria 14 minutos para o Governo responder, 8 minutos ficaria 12 minutos para o Governo responder e assim sucessivamente, porque eu penso que a utilidade é de facto sermos esclarecidos nas audições regimentais. Na segunda ronda seria 2 minutos a cada, o deputado que se inscrevesse e um tempo tendencialmente também equivalente, talvez com um bocadinho de aditivação, porventura se houver 10 deputados que gastam 20 minutos, dar depois 30 minutos à senhora ministra para ela poder em conjunto responder a todas as questões colocadas pelos seus deputados. Isto seria a minha proposta, que vigoraria enquanto, para todas as regimentais, enquanto não houvesse uma definição, enfim, não fosse arrumado, ou em termos de RAR, ou em termos de Conferência de Presidentes. Senhores deputados, têm alguma... Sra. Deputada Cláudia Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Não temos objeção à proposta. Concordamos com ela, sim.